Bem-vindos ao Chá de Trovão dos episódios 89 ao 92 de Boku no Hero Academia. Eu sou o Thunder e se realmente tivesse poderes elétricos, eu também faria a ligação direta nos carros.
Eu sou o Rafa e vamos ver se o Thunder e o Thiago acertam. Eu quero caminhar e não o Kirishima.
Caralho do...
Thiago, você só tava procurando, é isso?
Não, eu por um segundo eu falei, mas peraí, o Rafa falou o nome dele ou falou o meu, mano? Eu juro que ele falou o meu.
Aí confundiu.
O Thiago não sabe nem se ele é o Kaminari, se ele é o Kirishima, se ele é o Thiago. Inventa um nome de herói aí, Thiago. Pronto, aí você usa aí.
Obrigado. Nome de herói. Sei, Moreno Dinamite, mano.
Moreno Dinamite! Ok, beleza. Então, a partir de agora, nos chás de Boku no Hero, vamos chamar você de Moreno Dinamite. Então, vamos tirar logo do episódio 89 da frente, porque foi um episódio triste. Ou melhor, não foi um episódio sobre absolutamente nada? Vamos combinar? Porque...
Foi um episódio pros dois minutos finais lá, mano, mostrar e tal, uma cenazinha para os créditos e tal.
Ele foi um episódio onde ele começou mostrando um comecinho, né, de tipo, ó, beleza, temos aqui o Endeavor, blá blá blá, e aí os minutinhos final ali pra mostrar o Hawks e tudo mais. As únicas coisas que realmente, tipo, eram canônicas ou serviram pra alguma coisa nesse episódio. O meu problema com esse episódio é, não é ele tentar fazer nada, é ele fazer nada de novo. Essa é o meu problema, porque Boku no Hero, eu não sei qual é a tara que eles têm de todo episódio precisar fazer apresentação de card de personagem. E aí você faz mais um episódio de novo pra ficar fazendo card de apresentação de personagem. Então eu falo, gente, peraí, você tá fazendo isso de novo? Pra quê? Pra comer tempo de tela? Pra gastar recurso de animadores? Pra comer tempo de produção? Então não fizesse. Porque, por exemplo, tem dois OVAs muito bons, inclusive, que aconteceu entre a quarta e a quinta temporada. Eu não lembro qual é o nome dos OVAs. Se eu não me engano, ele aconteceu bem depois, né? Tipo, bem um pouquinho depois da quarta temporada. E ele é um pequeno arquinho de dois episódios falando de um resgate que eles fazem, de uma simulação de resgate que eles fazem dentro de um shopping abandonado. Cara, aquilo é um dos melhores arcos fillers. Ou melhor, eu acho que é o melhor arco filler, é a melhor coisa original que eles fizeram de Boku no Hero, porque eles apresentam muito bem personagens, interação, utilização de poderes e fazer dinâmicas diferentes onde eles estão em um ambiente muito perigoso e como as suas habilidades vão juntando uma com a outra pra você fazer um bom momento de resgate. Só que... E isso foi da hora pra caramba, foi fantástico. A gente nem chegou a comentar sobre esse OVA, porque não deu pra gente fazer chá dele. Só que aquilo era incrível. E aqui é só mais um tempo de tela sendo comido onde nada tá acontecendo, onde a gente já conhece os personagens, já sabe a interação desses poderes e trouxeram o Big Tree aí pra... Só pra fazer um pouquinho mais de fanservice. E é isso. Eu só acho desnecessário pensar que isso daqui existe.
Na verdade, não, mano. Sabe o que que o que mais me chamou a atenção, mano, disso tudo aí? É que no final tava certo, tá ligado?
No final tava certo.
E certo ao quadrado ainda, tá ligado? Lembra que aconteceu lá do Mirio lá bater na turma lá toda? Só porque era a apresentação dele? Então, o Big Tree apanhou, tá ligado? Tá certo que o Miro tá meio sem perna, na verdade, tá ligado? Mas mesmo assim, adicionou dois caras que, na teoria, era pra ser pica ali dali, tá ligado? E aí, hein? Fala aí, mano, coloca o Bakugou e o Todoroki que escalona mais, tá ligado? Aí os caras tiraram os pernas e os braços, tá ligado? Da turma A e falaram agora eu vou bater todo mundo. Porra, assim também é fácil, tá ligado?
Mas aí eu vou... Então, já que o senhor quis trazer isso daqui na mesa, eu vou contra-argumentar o senhor com o próprio Boku no Hero. Porque se era pra respeitar Power Level, nem isso eles fizeram, né? Porque se era pra ser um filler coerente pra acrescentar alguma coisa, nem isso foi. Porque já que foi apresentado que o Big Three era tão mais forte que a turma inteira, e como o Mirio fez...
Não, falaram que uma pessoa já é basta pra bater na turma inteira, então, não é que é tão mais forte. Ele é quase um professor, tá ligado ali?
Sim! Então, o que esse esse filler fez é incoerente.
Não sei, mano. Por isso que eu digo. Quando eu olho assim pro Bakugou, pro Todoroki lá e o Deku, eu vejo que eles são quase um professor também, tá ligado? Eles são quase um Big Three só os três, entendeu? Por isso que, mano, quando apresentou o Mirio e ele foi contra o pessoal lá e tiraram o Bakugou e o Todoroki porque sim, tá ligado? Eu já falei assim, interessante, tá ligado? Porque, mano, é um bagulho, tu querendo ou não, mano, eles são os três mais fortes ali, entendeu? Não pode, até, não pode não ser os três mais inteligentes, mas são os três que a individualidade mais aparece, mais se destaca, tá entendendo?
Tá, então você tem que escolher. E... Ou esse negócio é coerente ou não. Eu não acho pra que foi mim... coerente, cara, porque...
Eu só tô querendo dizer que eu tô provando meu ponto aí, tá ligado?
Com filler.
Eu tô querendo provar meu ponto, só mais nada.
Tipo, o Thiago não tá errado, até porque, como ele falou, no momento de apresentação dele, vocês tiraram os dois ponta de lança pra facilitar.
É, tá ligado?
Eu entendo o ponto do Thiago, tipo, eu vejo até o ponto dos dois. Ele é incoerente, mas pela incoerência ele provou que o Thiago tá certo, entendeu?
Ah, tá, entendi. Então acho que a gente fica no 50-50 aqui, né?
É, tu vai tirar o patatinho e o patatá, não tem programa, tá ligado, porra?
É, então. Não
pode, mano. Vai e tira o patatinho e o patatá na hora da apresentação do Miro. Aí também é fácil, tá ligado?
Ok. Aí você faz qual que é o nome dele? Saniter. O Saniter também não leva a luta a sério, então aí é complicado.
Não, é que ele não leva a sério, é que a personalidade dele é uma merda. Tá
então, isso não descredibiliza o que eu acabei de falar.
Ele acabou, ele depois que a menina deu uma bronca dele lá, ele quase matou três, tá ligado? Sozinho ali. Que tinha um barco bom ali, tá ligado? Senão ele tinha matado mais um de base.
Ai, meu Deus. Bem, foi um fanboyolismo do Bakugou à parte. Eu acho que o episódio 89 já rendeu mais do que a gente deveria ter conversado, certo?
Você quer aproveitar já tirar a abertura do caminho?
Que abertura?
A bosta que a gente teve, que chama de abertura.
E eu não vi nenhuma abertura, não. Tu viu alguma coisa aí?
Não. Eu vi uma grande perda de tempo colocando uma insert song que nem é de boa qualidade.
E eu não vi abertura nenhuma, não, hein? Eu nego, hein? Eu nego essa existência, hein?
Cara, é a pior abertura de Boku no Hero. E tá, tudo bem, isso daí não é um título lá muito grande, porque...
Na verdade é, porque se o Boku no Hero já não tem abertura lá grandes coisas e a gente consegue falar fácil, essa é a pior?
Tá, ok, acho.
Ah, mas aí ele tava escalando pra baixo desde a segunda temporada, tá, mano?
Não acho que, tipo, desde lá... As duas primeiras são excepcionais, mas eu não acho que de lá pra cá teve muitas piores, sabe? Mas essa daqui, ela conseguiu ser pior do que muito encerramento, inclusive.
Eu não consigo te falar uma decente, não digo nem boa, decente depois da segunda temporada.
Ah, da última da quarta temporada tava
boa. Cagada.
A melhor coisa da segunda parte da quarta temporada foi isso.
É, inclusive... Justamente isso. Esse daqui ele tentou fazer a mesma coisa que a terceira, se eu não me engano, e só falhou.
Porque tá no meio que começa no mesmo time, né, mano? Tipo, os caras tão meio que primeiro arco é um arco de treinamento, tá ligado? Ele quer lançar que é treinamento, entendeu?
Pelo menos a composição de série fez algo certo. Primeira parte vai ser o arco de treinamento. Desde a terceira que eles estavam com essa de... Ah, primeira parte vai ser um arco épico. A segunda, arco de treinamento babaca.
Pois é.
Pelo menos aqui tá, Imaro. Mas o que eu odeio nessa abertura... Não é nem tanto a parte da luta. Porque a parte de ação é genérica. Mas tá, funciona. O problema é que a parte de... primeira parte, essa mais de preparação... Eles já fizeram antes com aquela do arco do festival esportivo. E aqui é um completo nada. É pen and shot de baixo pra cima. Os personagens mexendo ali, mexendo aqui. Um grande tempo de nada do Deku conversando com o Todoroki, que é isso? Meu Deus, cara, um puta de um desperdício de abertura.
E eu nem lembro dele conversando com o Todoroki nesse arco aí, hein? Devo dizer, hein?
Ele não conversa. Eu te garanto que ele não conversa.
Ele conversa na abertura.
A abertura tá fazendo o que o anime não faz. Pena que a abertura também não fez nada.
Olha, eu tenho vários exemplos pra citar aberturas que fazem mais do que o anime. Ou encerramentos, inclusive. Inclusive, nessa temporada a gente teve muito mais do que isso, né? Ai, ai. Foi no Kramer. No Kramer foi exatamente isso. O encerramento faz mais do que o anime inteiro.
Nossa,
mas...
no Kramer é horrível.
É, pois é. Esse cara a gente descasca depois. Mas, logo no comecinho, cara, eu já começo a ter um pouquinho de problema quando eu começo a ver o Dab, Endeavor, eu já sei de tudo isso. Aí eu falo, puta, eu não sei o que conversar, porque eu já sei o que acontece.
Não acontece nada, porque o Dab fala, vamos pro pau, aí chega a Mirko, opa, então é 3x1, ele... Sumidão, tchau!
Pois é, é que, sei lá, eu vejo isso e falo, nossa, eu já sei o que acontece. Aí eu fico com uma sensação estranha de, porra, eu já tenho essas informações, mas eu não vou poder falar. Então deixa pra lá, eu só esqueço que isso aconteceu, mas pelo menos ele trouxe aí esse ponto, né? Que foi até uma dúvida que me mandaram depois, né? Do qual é do Hawks, porque nesse episódio ele começa a mostrar um pouquinho dele ser esse agente duplo. Só que, até me refresca a memória, ele meio que foi usado como agente duplo pelos heróis, pelo um comitê, foi como... Eu não lembro do que era aquela galera lá que tava conversando com ele.
Ah, pelo que eu lembro, foi um cara que chegou e falou com ele, aí, tu quer ser espião? Ele falou, porra, aonde? Na Liga do Vilão. Ele falou, beleza, entendeu?
É isso.
Eu não lembro de ter um negócio grande, assim, do como que ele fez pra se infiltrar e tal, tá ligado?
Uhum.
Ou de se veio de uma ordem superior, assim, tá ligado? Só lembro dele, mano, os caras falaram qual é. Vai lá, tá ligado?
Pois é, isso que é um ponto, cara. Eu gostaria de que Boku no Hero às vezes quisesse trazer um pouquinho mais de construção de mundo, porque, por exemplo, quem que fez ele fazer isso? Eles chegam a falar mais pra frente, inclusive, quem que é o grande responsável por ele ter virado esse agente duplo?
Até onde eu li, não.
Não, por causa que depois vai emendar com mais uns 3 arcos seguidos, tá ligado? E ninguém vai falar mais nada, entendeu?
Ai, foda, velho. Porque não, assim...
Mas, eu tô até com um pouco contigo, vou roubar só o seu momento.
Uhum.
Só pra... Porque esse é um negócio que... Uma das coisas que meio que me tira de Boku no Hero, quando eu tava lendo o mangá, que é... Ele cria uns elementos, tá, ó, você tem aqui o Hawks foi ordenado pra espionar a Liga dos Vilões enquanto espiona os próprios heróis, ele é meio que um agente tripla, é muito louco.
É verdade.
Só que eu não sei primeiro o que ele tá fazendo na Liga dos Vilões, qual que é o objetivo em si? Porque os caras só chegou, mano, investiga. Por quê? Porque nós confiamos em você.
Vai lá, por quê? Qual é, tá ligado? Tá tipo... de passar um tempo com a Liga dos Vilões? Porra, pô, mano, tipo... então vai lá.
Inicialmente isso é legal porque bate a curiosidade. Só que uma coisa que o anime faz é que é, tipo, pegar bastante capítulo e enxutar num episódio. Tipo, esse episódio 90 foi 3 capítulos. E essa parte do Hawks, se não me engano, é metade de um. Eu não tô lembrado agora. Mas eles... No mangá é um negócio que demora um pouco mais, sabe? Você começa a ler, você pega um interesse nisso porque cria um hype. Aqui é uma cena muito rápida. E como uma cena muito rápida, é muito mais fácil de, tipo, você já sacar, porque o texto de Boku no Hero não é difícil, e você pegar e falar, tá, mas peraí, quem que mandou esse cara? O que ele vai fazer ali? Por que ele tá fazendo tudo isso? Por que todo esse grande drama em cima do Hawks? Fica algo realmente meio... meio forçação de barra de... Olha, tem uma grande... como eu posso dizer? Um grande sentimento por isso aqui. Guarde que isso é importante. Pra quê?
Em âmbito de personagem, eu até posso entender, né? E eu acho que isso daí vale muito mais pra construção do Hawks como um todo. Mas é uma coisa, até escalonando um pouco mais do que... da situação em si, mas eu acho que é uma das grandes regrinhas que o Correio usa e também me gera um sentimento meio dúbio quanto a isso. Que é o fato dele falar, existe esse acontecimento, mas eu não vou escalonar esse acontecimento porque o Boku no Hero não pode escalonar. Só que é meio contraditório quando o Correio fica segurando esse negócio de escalar as coisas, sendo que ele coloca as escalas lá em cima. Então, não adianta você chegar e falar, puta, o Hawks, ele tá ali infiltrado pra espionar os vilões. Beleza, lembrando que o Hawks está fazendo isso a mando de alguém. Quem é essa pessoa? Qual é o interesse dessas pessoas? Eles são, tipo, sei lá, do governo? Eles são da polícia? Quem que são essas pessoas? E como que isso junta e correlaciona com o próprio ambiente que ele tá vivendo? Com próprias regras daquele mundo? Então são coisas que, beleza, eu entendo que você quer fazer personagem nesse sentido. Eu sei que você quer trabalhar o fato dele ser agente triplo em âmbito pessoal. Mas você esquecer que existe um mundo que esse personagem vive, existem regras que ele tem que seguir por conta desse mundo, é um pouquinho complicado, porque essa regra se aplica a muitas outras coisas em Boku no Hero que a gente sempre vê de uma forma direta ou indireta. E essa do Hawks é só mais um desses pontos.
No caso do Hawks é até um pouco complicado, porque o mundo importa, nesse caso, por conta que é o mundo obrigando o Hawks a fazer algo. Então, mesmo que, tipo, você construa isso pra âmbito de personagem, a parte do mundo tem que, pelo menos, estar clara. Tipo, falaram até aqui, pediram pra fazer, pra ele ir atrás da Liga dos Vilões, etc. Não, beleza, objetivo, ok. Mas o que isso representa, sabe? O que isso realmente vai impactar? Por que tem que ser o Hawks e não qualquer outra pessoa, ou alguém com uma individualidade mais furtiva, algo do tipo? Então, tipo, esses detalhes tinham que ser claros, e não foram. Isso acabou perdendo, e, tipo, mesmo que a parte pelo Hawks seja bem feita e seja até interessante, o fato que você tem um grande vazio, não é nem algo ruim, é um grande vazio, deixa essa parte meio bem sem sal. E olha que a direção já também não ajuda tanto.
Pois é, porque daí meio que você tenta justificar a âmbito de personagem, que foi o que esse episódio fez. Você chega e fala, putz, mas o Hawks, ele é esse coringa. Essa pessoa que ela sempre é utilizada para fins que nem sempre ele concorda, né? Ele meio que deixa o seu próprio sentimento de lado para ele conseguir cumprir uma tarefa. Ele é só uma ferramenta. Então, quando você faz isso daí, você meio que não cria a necessidade de explicar o porquê de tudo está tá acontecendo, porque você está falando, beleza, o Hawks, ele é uma pessoa apática assim, e isso que importa. Mas é complicado, cara, porque chegamos num ponto que está muito escalonado. Desde que estamos com o Endeavor sendo o herói número 1, e o tamanho do escalonamento que isso chega, sim, a gente precisa de mais informações quanto a governo, quanto a questões de defesa pública e tantos outros, tantas outras questões que às vezes Boku no Hero não conversa muito bem e torna essa conversa um pouquinho turva. Você não sabe exatamente como que são as regras desse mundo, e isso importa, deveria pelo menos importar, porque o Kohei quer segurar essa informação, e essa informação, por mais básica que fosse, seria bom que a gente tivesse. Mas é a vida, e a gente, falando em vida, temos o Papai Endeavor. Eu gosto da ideia da conversa que tivemos aqui. Eu gosto de como que eles estão tentando se conectar de novo. Mas, pergunta, eu acho que no mangá essa cena era um pouquinho melhor estabelecida, certo?
Era um capítulo inteiro.
Eu imaginei. Essa parte aí é bacana, mano. É top no mangá.
Pior que é muito bom, porque acho que, aliás, por conta dessa parte. Pode falar,
no anime ficou 50-50, mano. No anime aí não ficou tão ruim. Mas também não ficou tão bom, tá ligado?
Uhum. Eu não gostei. Porque
entre tu não gostar e ser bom é outra coisa. Tá ligado?
Não, isso obviamente, mas tipo. mas é aquilo. Eu acho, aliás, que ficou bem pouco funcional. Porque a ideia de se fazer um capítulo inteiro, ou no caso, uma cena grande como essa, é você justamente deixar bem claro questão de como é o ambiente da família Todoroki perante a isso, e até a tentativa do Endeavor de tentar puxar uma redenção, mas que é falha. O que que o anime faz? Ele faz tudo ser muito seco. Teve um momento que eles estavam focando num take do Endeavor olhando pra família comendo, eles ficaram parados ali, os personagens só falando, e sem trilha sonora nenhuma, e a direção não faz nada com isso. Então, tipo, o diálogo tá no lugar certo? Tá no lugar certo. É diferente, por exemplo, de Rigel Ostura nessa temporada, que o diretor pega o diálogo e amassa e joga fora. Só que essa parte do diálogo não é aproveitada. E por não ser aproveitada e ser uma cena longa, você acaba meio que perdendo o peso pra esse momento, que era pra ser um momento importante. Esse capítulo do mangá, aliás, é excelente, só que aqui não fizeram nada. Então eu fiquei muito decepcionado nessa parte, até porque entra num negócio que eu tava sentindo, que a gente falar depois, do Midoriya com o Ophorone, que eu pensei, caralho, vocês podiam ter separado nisso em dois episódios. Aproveitava mais, tanto os elementos do Hawks que não foram bem apresentados, e esse momento do Endeavor ser melhor trabalhado pela produção, porque animador a gente agora tem, a gente só ainda não tem diretor, mas tem animador. E deixava depois essa parte, a parte do Midoriya pra outro momento. Ter só comprimido e tacado ali, eu achei um tiro no pé. Até porque depois que a gente for falar da família Todoroki bem mais na frente, vai ser problema.
Ah, eu não achei não, mano, que é tipo aquela parada. Eles lançaram esse episódio aí pra falar de três coisas, entendeu? Então, tipo, é aquilo. A que eu vejo que tem menos peso por agora é o Hulk ser, por assim dizer, como é que é o nome daquilo? Agente duplo, entendeu? Uhum. Aí lançaram algo que a gente já tava conversando faz tempo, que era sobre o Endeavor lá e a família dele, entendeu? Uhum. E por último chegou uma novidade, que é os antecessores lá do All In For All, entendeu? Que o Deku conseguiu meio que falar com eles, despertar eles, tá ligado? E ficou um bom cliffhanger, tá ligado?
O problema é que, tipo, esse episódio pra mim me falta coesão temática. Porque, tipo, foram três capítulos nesse episódio, só que os três falam coisas completamente diferentes. Tá, você pode pegar a ideia da redenção do herói, o que o herói pode fazer, mas, tipo, esse elemento não é a temática em si, em primeiro plano, em quesito da própria temática. Ele tá falando de personagem, e cada personagem tem um elemento completamente à parte, e a do próprio Midoriya nem tem muito a ver com o do Hawks ou do Endeavor, que você consegue pelo menos fazer um gancho. Então, eu, pra mim, honestamente, dividi isso em dois episódios.
Não, então, justamente por isso que tu acabou de falar, que eu achei excelente, entendeu? Porque, pensa comigo, tu primeiro pegou o que é um herói, no lado do Hawks ali, a gente dupla, e meio que conta um pouco, aí meio que continua desenrolando esse mesmo tema, só que de um jeito assim, como eu posso dizer, num âmbito mais pessoal, um negócio que eu achei bem da hora, que eu sempre acho da hora, que são esses momentos de família, da família Todoroki, que eu sempre gostei, entendeu? Ainda mais com a parada da TV rolando ainda no fundo ainda, e o Endeavor ali meio que todo mundo escutando, tá ligado? Então, tipo, passou uma parada que é qualquer coisa, que foi o Hulk, ele é agente duplo. Ah, beleza, ele é. Qual que é a próxima notícia do dia, tá ligado? Aí chegou a conversa da família Todoroki. Pô, hypei já, entendeu? Eu pensei, pô, vai terminar agora. Aí não, dá o finalzinho, dá o gancho final, entendeu? Com os antecessores do Midoriya, tá entendendo? Que continua deixando o hype lá em cima. Então, mano, pra mim ele foi numa crescente bacana, tá entendendo? O episódio.
Eu entendo o ponto, Thiago, e eu concordo quase em partes com você, porque o Hawks e o Endeavor, eu vejo conexão. Tanto que eles conversaram, tiveram todo um momento deles conversando até, né, cada um voltar pra casa. O problema é que a falta de unidade pra esse episódio é muito estranha. Por quê? Quando você pega o episódio e quebra em três, você tem Hawks, Endeavor e o Midoriya, você pega a parte do Midoriya, não tem absolutamente nada a ver com nada, né? E ela em si, né, isoladamente, ela é interessante pelas informações que ela tá passando. E você pega esse único gancho pra jogar lá pra frente. E quando você pega tanto a parte do Hawks quanto a parte do Endeavor, por mais que você use tudo isso como introdução, ele ainda te joga num tempo e espaço estranho, porque não é por conta desse episódio. Esse episódio até ele acerta em fazer cliffhangers e coisas do tipo. O problema é o depois, porque os próximos episódios é pra falar do Midoriya no 91, e o 99 já é arco de treinamento, já é arco de torneio, no caso. Então, assim, você pega essa informação do Hawks e do Endeavor e você fala, beleza, guarda nessa caixinha. Tá, mas eu vou ter que guardar nessa caixinha que você nem concluiu, ou melhor, você apenas apresentou, jogando essas informações ao vento, não desenvolvendo com muita maestria tudo isso, porque a parte dos diálogos, eu concordo com o Rafa, eles são super interessantes, mas me parece que falta coisas ali, me falta empatia, me falta... Não empatia do Endeavor para os filhos, ou dos filhos para o Endeavor, porque isso realmente tá bem difícil, essa conexão. Mas é você entender de fato mais como tá sendo a dinâmica daquela casa. E meio que foi, tô puto contigo, vou virar as costas, e a irmã tentando meio que apaziguar a situação e joga meio que a conversa para outros âmbitos que não seja o contexto da casa, seja o que tá passando na televisão e os pensamentos do Endeavor. Ou seja, o ambiente que ele está não importa tanto. O fato dos filhos estarem ali não importa tanto. Eles estão meio que tendo uma repercussão... feedbacks negativos ao que ele tá fazendo, né, todo mundo viu, mas você meio que deixa isso no ar, você não mostra de fato o lado deles, você mostra o lado do Endeavor, o lado da TV, e fica assim, fica meio seco, fica meio tipo, e só acabou, poderia ser melhor elaborado, poderia ser melhor focado isso, e poderia de fato ter gastado um episódio inteiro pra fazer metade do Hawks, metade do Endeavor, e se tivéssemos aí uma criatividade ou uma liberdade de trabalhar, dava até pra fazer esses dois aspectos do Endeavor e do Hawks se correlacionarem usando o próprio episódio, porque eu vejo facilmente um diretor que possa ter liberdade de modificar cenas e uma composição de série que possa fazer alguns ajustes pra fazer esses dois temas se correlacionarem de uma forma muito mais fácil, porque senão vira tipo meio que um bloco aqui, um bloco ali, e a temática do episódio meio que fica vaga por conta disso. Então é aquele negócio, Boku no Hero, ele sofre de um péssimo problema de muitos animes, que é só um copia e cola, mas não é um bom copia e cola, porque o próprio mangá do Boku no Hero já não é um bom storyboard pra ser utilizado no anime. O mangá de Boku no Hero, ele é muito bom como mangá, não como storyboard. E aí você utiliza, vai vendo esses episódios e a produção não tem esse tato pra fazer esses pequenos ajustes finos, parece esses blocos aí distintos acontecendo. Então, não é a maestria que a gente vê nas primeiras temporadas. Não é aqueles bons tempos de Boku no Hero que a gente tava acostumado, que pelo menos não tá tão desgraçado quanto a quarta temporada.
É, porque pelo menos tem animador e mais gente que tem uma noção pra trabalhar com isso. Tanto que, outra coisa que me deixa meio puto com essa parte, é que a parte do Midoriya tem um storyboard mais interessante, com todo o ambiente que ele tá, com tudo que ele tá vendo. Só que aí você pega a parte do Endeavor, você não tem isso. E é justamente por isso que dava pra fazer um episódio inteiro, porque você aproveitar pra mostrar a dinâmica da casa, não precisa ser com acrescenta flashback ou cena isso. Não, direção faz isso, mostra esses elementos. Tanto que o texto fazendo essa brincadeira de em casa é um problema, mas aí pega as notícias estão falando bem, apesar de ter um ou outro em dúvida. Aí tem aquela frase do Shoto de beleza, o Endeavor herói? É foda, da hora, torci por ele. Ou em você como pai, não vou te perdoar não, pelo menos não agora. Uhum. Isso é bacana, só que a produção, ela se respalda justamente em apenas mostrar essa dinâmica da família rápida, depois a dinâmica, o momento da TV, e aí o Meiko Todoroki faz tudo pra gente. A gente não precisa ter trabalho da produção. E a produção, novamente, seca, travada, não em movimentação, mas tipo, a direção é tudo plano contra plano. Foca na TV, foca no outro negócio. Foca no outro cara saindo, foca no flashback do Endeavor. Então, tipo, perde-se
foca muito impacto.
Isso! perde-se o foco. Então, tipo, não tem essa graça que deveria ter e que deveria ser aproveitada. Coisa que a parte do Midoriya tem.
E não tem. Eu acho que um dos piores problemas também dessa cena do Endeavor é justamente o Endeavor. Porque a perspectiva não deveria ser dele, necessariamente. Ou melhor, só dele. Dá a perspectiva de todos os outros. Tipo, traz um pouco mais de dinâmica nesse negócio. A gente viu o Natsu ficando mais pistola de todos. Por tudo que tava acontecendo. Dá mais tempo pra ele. Dá mais foco pra ele. Isso importa. Contraste. É foda quando a obra fica só olhando. Porra, Endeavor. Tá, legal. A gente entendeu. A gente já sabe de tudo isso, inclusive. Pois agora, o que a gente quer é a ruptura desse momento da casa, não pelo ponto do Endeavor, porque a gente já sabe. Agora a gente quer ver os filhos ficando puto com o pai, de novo. Só que agora com um contexto muito melhor. Como você falou, o Shoto fazendo todo o protagonismo de falar tudo isso daí de forma literal. Da parte do Midoriya, aí eu gosto do que eu tô vendo. Mas eu falo, ai, rapaz, eu não sei, eu não devia ter feito relembrando de Boku no Hero, cara. Eu olho isso daqui e falo, puta, é bacana, é legal. Mas não é a primeira temporada.
Esquece, tá no passado, meu filho. Tanto que tem hoje.
Não, caralho! Você, não, se o Renan fez o relembrando, tem que ser do segundo episódio, que o primeiro é meme, tá ligado?
Não.
Ele fez o primeiro e do segundo.
Só, tá ligado? O segundo eu entendo. O segundo foi bala, mas não, o primeiro até onde eu lembro é meme, tá ligado?
Não é meme, não. Tipo, é porque ele. Vamos dizer assim que o primeiro episódio de Boku no Hero é um excelente episódio duplo. Vamos dizer assim. Porque agora, cara, nesse momento de apresentação de personagem, agora que a gente tem mais liberdade artística pra criar cena, ali, é isso, mete alguns filtrozinhos na tela e segue o jogo.
Tipo, deixa a construção visual, porque tudo isso é construção visual roubada do mangá, mas pelo menos eles fizeram bem feitinho.
Eles coloriram, né?
Desculpa, cara. Olha, os foguinhos preto queimando no ombrinho do cara, e ali no chão, não é ruim, só não tem o peso ideal do ambiente que ele tá criando. Vai, Thunder sendo chato. Por que que não é... Por que que todo mundo tá com uma coloração diferente? Tipo, tudo tem cor diferente. Os personagens em primeiro plano estão com uma cor, os personagens em segundo plano estão com outra cor. O poderzinho que estão ali, tipo, não destaca eles do momento. O chão, inclusive, é a textura padrão do que a gente sempre vê, principalmente quando tá iluminado na frente. Cara, você pode criar uma combinação estética muito melhor pra esse momento. Joga mais filtro. Você tá fazendo isso, inclusive. Você tá colocando filtros incríveis no plano de fundo, onde tem aquele turbilhão de energia passando. Tá, mas os personagens estão completamente iluminados. Como se fosse... Se você trocasse o fundo, colocasse um dia ensolarado, daria na mesma. O chão é a mesma coisa. É a textura padrão de Boku no Hero. Caraca, é sério? É pra você entrar no momento ali... não vou dizer que o que tá sendo falado não é bom. É só, porra, dá pra fazer melhor, né? A gente pode melhorar isso daí. Não é difícil.
Dá, mas você acha que o diretor tem uma criatividade pra fazer isso? Ele não tem criatividade nem pra fazer opening, que dirá isso?
Então, esse é o meu ponto, entendeu? Porque assim, esse é um bom momento de você fazer, de fato, uma brincadeira estética muito melhor. E eu dei uma olhada no mangá, tá? Eu sei, eu não gosto de ficar fazendo essas comparações. Mas não é como se o Correio não tivesse dado uma boa base estética pra fazer esse momento.
Uhum. Ah, eu acho bem parecido com o mangá, pra falar a verdade, hein?
Era muito mais riscado, era muito rabiscado, era tipo muito mais um caos visual.
Ainda é um caos, só que o...
Mesma coisa, tá ligado?
Eu até concordo com o Thiago, porque, tipo, só que esse é o ponto. É a mesma coisa. Cadê os a mais? Que o anime entregava antes. Uns detalhes a mais, uma construção melhor pra deixar isso mais interessante. A resposta é, trocou o diretor. Fueda.
Mano, sei lá, isso aí... É por causa que aquele negócio, tipo, eu não sou muito de esperar mais. Tipo, esperar mais quando eu vejo o nome do Sawano ali, tá ligado? Não tem o nome do Sawano pra mim. O Sawano pra mim não é só compositor. Como é que é? É compositor, né? Que é...
Compositor de trilha.
Uhum. Compositor de trilha. Não, pra mim ele já é diretor, tá ligado? Animador. O cara tá fazendo tudo, tá ligado?
O cara é tão bom que faz o trabalho dos outros, né?
Faz sentido. O cara, se tu coloca ele no anime, ele faz sozinho. Tá ligado? Não precisa nem de staff, não. O cara faz solo, tá ligado?
Fala isso pra Nanatsu, né? Que eles literalmente não estão fazendo isso, né? Só existe o Sawano ali.
Tem que existir, tá ligado?
Mas é uma coisa que...
Eu não vi essa última temporada, nem parei pra olhar, porque não saiu na Netflix, eu não vou arriscar vir pela TV não, estou todo cagado, tá ligado?
Sabe o que é o pior de tudo? É que não é como se todo esse momento da explicação não tivesse ideias visuais diferentes. Existiu um momento lá que o All For One estava falando dos seus seguidores e mostrando aquela cidade toda preta. Cara, aquilo era um bom momento, sabe? Ali foi uma boa escolha estética pra você mostrar todo mundo em sombra, aquela cidade toda escura. Você tinha um ambiente diferente que destacava aquela situação. Tudo bem, ele ainda continuava com as cores padrões. Mas, ou com a iluminação padrão, mas tinha alguma coisa, né? Quando mostrou todo mundo com aquelas nuvens escuras, ele tinha muitos efeitos visuais na tela, mas ainda assim ele não abraçou a ideia de fazer toda essa construção visual. Diretor, é só isso. É complicado. A gente vai bater só na aspecto de direção, ou a gente quer falar alguma coisa mais de explicações do All For One, All For All? Eu acho bem simples o que eles passaram aqui pra gente.
É coisa até que a gente já sabia, na verdade. A gente só teve um exemplo mais prático com o primeiro fundador.
Não, peraí. Eu acho que aí a gente teve só a certeza, tá ligado? É diferente ainda de um usuário passar pro outro do que do criador falar, tá ligado? Eu acho que a gente só tem mais a certeza, entendeu? Do que é.
Faz sentido, porque antes era só citações, e agora meio que comprovou tudo que a gente já meio que especulava, né?
Não, é isso que eu tô falando, tipo, muito da diferença justamente porque a dinâmica com o primeiro portador do For All. Aí, tipo, a gente tem a certeza e o exemplo prático de tudo que ele tava falando, entendeu?
Tanto que o episódio, para essas informações, são muito mais importantes pro episódio 91. E quando a gente tem a conversa do Midoriya com o All Might, que aí a conversa é interessante. Porque esses são
os momentos... parecendo que... Não, tipo, agora que eu tô parando pra pensar, não pareceu que o que eles normalmente faziam entre temporada, de começar com o clímax e terminar com a introdução, não é o que eles estão fazendo nesse episódio? Começou com o maior clímax do negócio, terminou com o clímax do Midoriya conversando com o All Might, aí vai pra qualquer outra coisa que é o negócio da turma A com a turma B. Tá esquisito isso aí.
Não é bem esquisito, é uma estrutura narrativa que acharam que é bom fazer. Bom, não sei pra quem. Não, tá bom, eu não vou... escaralhar esse ponto, porque assim, uma coisa que eles acertaram muito bem na temporada passada foi justamente essa estrutura que até o segundo, terceiro episódio tava indo muito bem a quarta temporada. Que foi aquela conversa no entardecer que o Midoriya fez com o All Might, teve aí até referências com a primeira temporada. Eles tinham ideias. E aqui é mais ou menos a mesma coisa. Você traz uma informação nova e você faz os personagens conversarem. Eu dou muito crédito a isso, cara, porque Boku no Hero também quer fazer personagens, e personagens são importantes, e estabelecer conversas e interações é muito produtivo. E dessa vez eles fazerem isso, trazendo mais nuances a ponto do All Might, trazendo informações, inclusive, da mestra dele, e agora tendo essas conversas um pouco mais específicas dentro do poder do One For All, faz sentido. Então eu gosto que isso daqui exista, eu gosto que, por mais que a estrutura seja um pouquinho estranha, de você mostrar o clímax e depois a conversa sobre o clímax, vamos dizer assim, ainda é muito produtivo, ainda importa, porque você melhora essa correlação de personagem.
Isso sim, eu falo mais dessa relação que, tipo, meio que a temática se quebra entre episódios, é um bagulho muito estranho. Até porque o que vem depois ou antes não conecta.
Sim. E aí, aquele negócio, não daria... Ou melhor, eles poderiam inverter, né? Eles poderiam fazer essa inversão, mas ainda seria estranho. Não seria estranho, não. É que na mão de um bom diretor, você fazer a apresentação do que o Midoriya viu no sonho dele, junto com essa conversa, fazendo essa conexão dupla e fazendo um episódio inteiro pra você fazer isso, na mão de um bom diretor, e viraria ouro.
Mas bem, é o que a gente tem pra hoje. E pelo menos... Não tá dando problema com os diálogos.
Isso é verdade. Pelo menos eles estão fazendo os diálogos funcionarem muito bem. Tipo, o que a composição de série meio que acaba escolhendo tirar de informações, eu não tô achando que tá devendo a obra. Ou pelo menos tudo que eles estão contando, toda a linha de raciocínio, tá indo muito bem. Assim, em âmbito de personagem.
Pelo menos as interações ainda funcionam bastante, e é isso que eu acho legal, sabe? Que pelo menos o diálogo fica mais abraçável nesse episódio 91 e mais melhor apresentado do que foi com o Endeavor no 90, por exemplo.
Tinha eles acertaram mais o contexto, inclusive.
Uhum. É porque eles também se aproveitaram, porque como deu o clímax até com o negócio do Midoriya quebrando a janela, com essa nova sensação que tá sentindo do poder dele, e eles já puxam isso direto no 91, coisa que às vezes Boku no Hero não faz, que eu acho muito esquisito não puxar o que você acabou de dar clímax, mas beleza?
Uhum.
E agora pelo menos deram um acerto melhor. Inclusive, eu acho que quesito de pacing e da estrutura do episódio, esse 91 foi o melhor, porque ele fez toda a conversa, fechou esse ponto, deixou claro, ó, não dá pra ver isso agora, mas fica com isso aqui na cabeça. E aí eles já engatam com o Shinso, que daí engata com o negócio do novo arco de treinamento. Então, tipo, beleza, você teve uma estrutura pra justificar todo esse episódio e fazer as coisas acontecerem melhor. Aprovo até, porque, como a gente comentou, o Yosuke Kuroda, que é o roteirista de Boku no Hero, ele tá dando umas bolas fora do nada, não sei nem porquê, porque ele não era tão ruim assim, não. Mas sei pelo lá. Menos ele acerta.
Eu acho que o bagulho é meio pessoal, mano, ó. Na hora que tu vai procurar o nome do guerreiro pra falar, tá ligado? Deu aquela pegada, mano, ó.
Não, mas a gente sempre faz isso, é porque às vezes a gente só esquece de falar os nomes mesmo. Mas isso daí, inclusive, é um bom exemplo desse episódio, coisa que ele não fez tanto com o Hawks quanto com o Endeavor. Tipo, usar aquilo e deixar o Cliffhanger vivo, mas fala, olha, isso daqui a gente não vai falar agora, porque a gente já falou tudo que tinha que ser falado até esse momento. E isso, a conversa não terminou, mas as informações foram dadas até um determinado ponto que era coerente até a situação, né? Então é aquele negócio, a gente sabe que o Midoriya está vivo com essas informações, a gente sabe que o All Might está vivo com essas informações, né? Essas informações estão ali, a gente está vendo ele agora em primeiro plano em outro ambiente, mas aquilo tudo foi importante. Inclusive, olha que interessante, o Shinso, né, o Midoriya fez, ele fez uma teoria, tipo, porra, será então que quando ele usou aquele poder em mim, foi dali que eu consegui fazer essa conexão com os anteriores, né, com os outros usuários do One for All? E isso é interessante, porque de novo você mantém a temática viva do que você acabou de conversar. Você faz aquela conversa ter respaldo. E a gente não tem respostas, nem o Midoriya, ninguém tem. Mas ele começar a associar possibilidades torna essa informação muito mais importante, muito mais rica.
O que é bom até ele fazer isso, porque o próprio arco não vai ter muita coisa de riqueza pra gente falar, não.
Ah, vai ter porrada.
Eu vou dar um mérito. Eu quero dar dois méritos.
Uhum.
Primeiro, o mesmo mérito que eu dou pro mangá, que é mostrar um pouquinho mais da Turma B, mesmo que eles só sejam, tipo, personagem qualquer, com poderzinho. Porque pelo menos a gente tem uma dinâmica a mais, e querendo ou não, a diferença da turma A pra B é basicamente o prestígio, mas eles ainda são super-heróis. Então, uhum, eu quero também ver essa dinâmica de personagem. Não tem lá essas coisas, mas funciona. Segundo ponto, é que até puxando com 92, só pra esquisito, eu achei que ficou muito melhor passado no mangá. Porque no mangá, no anime, perdão. Porque no mangá é tipo...
Prestígio, porra.
No anime. Porque é coisa de tipo, 3, 4 capítulos por luta. É um negócio bem arrastado. E eles fizeram, socaram tudo em um episódio. Muito melhor, mais dinâmico. Eu consigo já entender tudo o que esse episódio quer fazer, a lutinha legal, e principalmente ser objetivo. Não precisa me enrolar muito, não.
Nessa parada aí, eu tô 50-50, tá ligado? Que é aquilo. Eu também acho muito bacana esses personagens secundários meio que, por assim dizer, ser cortado pela metade, né? Vamos juntar três, quatro capítulos dali. E eu acho que até trabalhou bem, não deu a sensação que tava corrido, entendeu? Uhum. Principalmente do Shinso, né? Da parte do Shinso ali, que é o cara que tá querendo entrar no final do ano, tá ligado? E aí meio que tem que mostrar um pouco mais dele se ele tem os méritos, entendeu? Uma parte bacana, não é nem desse, do próximo episódio, é que, mano, quando o Kaminari, tá ligado, pensa e você não, dá aquela pegada, tá ligado? Dá aquela pegada de leve, entendeu? E isso, mano, foi só experiência. Ele criou uma estratégia ali a partir da experiência que ele teve lá no torneio, entendeu?
Uhum. Isso me remete bastante àquele torneio, no primeiro torneio que eles tiveram com a Turma B, que foi no foi realmente porradaria pra tudo quanto é lado. Porque eles pegam uma parte do mangá que às vezes não é tão assertiva, porque ela às vezes é meio inflada. A Jump fala, corre então, né? Você tá vendo esse negócio que você pode fazer em um capítulo? Então, estende pra quatro. Aí acaba com o pacing da ideia. E aqui eles conseguem fazer isso aos trancos e barrancos, porque vamos dizer que o episódio 92 não é a melhor coisa do universo, mas ele é muito melhor do que a gente esperava que poderia ser. E isso é muito mérito, porque você tem um anime de porrada, que tem que fazer a apresentação de porrada, e ele precisa fazer isso bem feito. O episódio 92, cara, foi incrível. Eu acho que ele foi um dos melhores episódios de ação desde muito tempo de Boku no Hero. Assim, não de animação em si, porque tiveram episódios, de fato, que tiveram bons animadores na quarta temporada. Mas a ideia de construir esse momento de luta, eu vejo com muita riqueza. Já que eles fizeram finalmente, parece que o diretor quer trabalhar agora. Eu não sei nem qual foi o diretor do episódio, se foi mérito do diretor do episódio, mas tivemos, de fato, uma dinâmica na luta em vários tempos, onde ele tinha muitos recursos para fazer essas apresentações de formas incríveis. Porque o que mais aconteceu nesse episódio, quando foi a apresentação das lutas e começou a fazer os momentos de Sakuga pra ter porrada, é criar uma identidade visual. A ideia de fazer os nomes na tela, uma dinâmica onde realmente tem momentos que você vê que até a taxa de quadros vai lá pras alturas. São pequenos momentinhos de Sakuga extremamente bem feitos, que teve uma ideia, uma identidade incrível. Coisa que fazia tempo que a gente não via. Então, assim, por mais que o episódio como um todo, ele não seja uma unidade muito boa, ele ainda tem alguns momentos de ação e alguns momentos, né, algumas cenas específicas que são tão bem elaboradas, são tão bem animadas que eu fiquei arrepiado. Eu fiquei, tipo, até surpreso de ver um nível de qualidade desse em Boku no Hero trazendo key animators de altíssima qualidade pra fazer cenas, cara. E não foram poucas, não. Foram vários momentos de extrema qualidade visual.
É porque um dos maiores detalhes pra mim é que justamente ele é muito bom como uma unidade, né? Tipo, você consegue facilmente tirar bons momentos, como o do caminhar, e eu acho que até o momento final deles fazendo todo aquele caos pra tentar pegar o pessoal da Turma B. Mas, tipo, o episódio como um todo tá bem montado em quesito de storyboard, em quesitos visuais. Então, tipo, ele não causa aquela estranheza, ou até mesmo algo que tinha muito na quarta temporada, que é, pô, essa cena aqui tá muito legal, mas logo em seguida vem uma cena que tá uma bosta, seja de storyboard ou de animação. Acho que até como eles têm mais animadores agora, uma equipe um pouco melhor, eles estão com mais facilidade pra manter a consistência nisso. Isso é bom, porque aí mantém você antenado no episódio. Fora as brincadeiras que eles fazem, né, com aquelas onomatopeias de quadrinho. Então, dá um destaque melhor pro episódio.
Eu quase concordo com você 100%, porque teve alguns momentinhos que eu acho que faltou esse senso de unidade. Teve alguns momentos de diálogo que era só muito mais opaco. Vários momentos desse episódio não tinha trilha sonora, ou era uma conversa de quadro estático. Ele meio que, beleza, você tinha aquele primeiro momento de impacto, beleza, aí teve uma pausa, né, porque foram capturados um de cada grupo, de cada time, e aí tivemos longos momentos de conversa, seja do pessoal que tá assistindo, seja do pessoal fazendo planos, onde as conversas não estavam no lugar errado. Eu gostei, inclusive, de como eles estavam conversando e como, inclusive, os planos eram executados do Shinzo, tipo, até criando mais conexão com os outros personagens ali. Só que lento. Era lento.
Sim, tipo... É que também é Thunder, não peça demais com a estética que a gente tem. Apesar que o tipo diretor e storyboard desse episódio, ele já é de Boku no Hero desde a primeira temporada. Uhum. Ele foi até o diretor do último episódio da primeira temporada. Então, tipo, trabalhou melhor, mas ainda tem elementos que até eu não vou bater tanto na Steph, mas também no próprio arco, porque apesar deles conseguirem construir melhor, ainda tem momentos que o arco realmente, tipo, só para pra fazer diálogo. Dava pra fazer melhor com os enquadramentos aqui e ali? Dava, mas dá pra ver até que o Tomo Okubo, que é o diretor desse episódio, ele não é diretor de diálogo, ele é diretor de ação.
Não, justo. Eu acho isso extremamente justo e, cara, dou todos os méritos pra ele. Mas ainda assim, eu sinto que esses momentos de diálogo, eles poderiam ter o seu brilho por ser momentos de diálogo. E, cara, não precisava, às vezes, nem de muita coisa. Coloca uma musiquinha ali. Boku no Hero nem tem uma coletânea insana de músicas pra você utilizar. Nem tem. Sim. Tradicional de Boku no Hero, pelo amor de Deus, né? Que coisa horrível.
Na começou com essa mania, tá infectando todo mundo de não usar trilha sonora.
Pois é. Ou outras coisas que eu reparei, e não era pra reparar, fazer repetição de cena 3 vezes da mesma cena, no mesmo episódio. Porque, olha, que momento legal de você pegando, quebrando o cano e tacando na cabeça do homem macaco. Ou o homem gorila, o Beastars. Mas, pelo amor de Deus, não precisa mostrar 3 vezes isso, né? Vamos combinar.
Claro que precisa.
Não precisa. Deixa.
Thunder, não reclama. Se quer voltar pra quarta temporada, não reclama.
Não! É que é aquele negócio. O Boku no Hero está me fazendo sonhar. Porque nesse episódio, esse episódio 92, ele foi o melhor episódio aqui pra me fazer sonhar. Porque me parece que, olha, estamos voltando aos bons tempos de Boku no Hero, onde existe produção, existe direção, existe bons momentos de porrada acontecendo. Só que ainda o senso de unidade do episódio tá devendo. É aquele negócio, eu quero que Boku no Hero seja analisado da parte de cima. Eu quero exigir de Boku no Hero pra ser um anime 9-10. Eu não tenho que me contentar dele ser um 6-5, como aconteceu na quarta temporada, inclusive.
Temporada, acho que até dá pra ir um pouquinho menos, mas... aqui, tipo, já dá pra aumentar, dá um 6. Esse episódio, eu falo facilmente, foi um 7-8.
Sim, de fato. Então, assim, quero que isso seja um bom primeiro momento pra essa temporada. Eu espero que eles comecem a utilizar mais ideias visuais. Por exemplo, quando eles trouxeram a Hatsune pra explicar algumas funcionalidades, quebrar, sabe, trazer dinâmicas visuais pra fazer diálogos positivos, já que é pra fazer, então que faça de uma forma melhor, sabe? Ou mude o fundo, trabalhe planos diferentes, não fique fazendo apenas plano contra plano pra conversa, sabe? Faça diálogos mais elaborados. Se é pra usar flashback, que utilize eles em cortes melhores. Mas, pelo menos, acima de tudo, estou vendo um horizonte pra Boku no Hero. Isso me deixa feliz pra caralho.
Tá vendo nada, rapaz. Já a gente apaga esse horizonte aí, mano.
Eu quero que você esteja errado. Eu realmente quero que Boku no Hero seja bom, cara. Porque eu gosto de Boku no Hero. Eu tenho um apego pra essa porcaria.
Eu também gosto. Até o arco que vai ser depois desse. Depois daí, ladeira baixa.
Mano, depois de Shingeki ter ido pro mapa, acabou, Fê. Acabou o sonho. Não existe mais salvação, não, meu guerreiro.
Último capítulo prova que o problema nunca foi o mapa.
Sempre foi o mapa. Sempre foi o mapa.
Era o CEO do mapa pegando a mão do Isayama. Escreva assim. O Eren é o pombo. Ele fazendo hipnose. Ele pega a moedinha. Imaginei o pombo. Foca no pombo. Relaxa. Aqui a gente não está com o mapa. Aqui a gente está com a Bones. E eu tô feliz, cara. Eu tô mais contente com tudo que tá acontecendo. Eu acho que, assim, ainda falta unidade, ainda faltam pequenos detalhezinhos. Eu sei que, por exemplo, uma coisa que eu sempre vou ser chato é cards na tela apresentando o personagem. E esse episódio, inclusive, eles fizeram um outro jeito de fazer a apresentação de personagem, de cards na tela, que eu falei, olha, dá pra fazer de um jeito legal. Quando começou a mostrar aquele monte de figurante lá, que a gente não conhece os poderes deles, eles fizeram uma apresentação legalzinha, com o nome estilizado na tela, mudando fundinho, fazendo uma apresentação legal de em primeiro plano. Dá pra fazer!
Você é pra fazer isso direito. Mas quando foi mostrar de novo, o pessoal da turma apareceu os cardzinhos.
Aí eu tilto. Aí isso eu...
Não, mas é porque turma A, na verdade, já virou figurante. Porque A é o de sempre, joga aí. Turma B, pô, eles nunca aparecem. Dá onde está Kizinho?
Ah, mas cara, pelo amor de Deus, tem ninguém que ama esses cards de Natal. Tanto que foi a Funimation que arrancou esses cards das outras temporadas?
Não lembro.
Eu não lembro também. Se eu não me engano, eu vi essa informação por cima, não lembro o que foi. Mas falaram que esses cards foram retirados. Né, o pessoal tá confirmado aqui. E que bom que retiraram. Esses cards são inúteis, eles só atrapalham. É um detalhe bobo, sério.
Ele não acrescenta. Ele não atrapalha também, não acrescenta
porra nenhuma. Atrapalha. Me dá gatinho.
Ah, não, mas os seus gatinhos são estranhos, Thunder.
É, os meus gatinhos realmente são estranhos. Ficam arranhando minha cadeira pra querer comida.
Comida não, 2 grãos de comida, é diferente.
2 grãos, não, é que eu encho o pote, eles dão 2 mordidas e vai embora. Aí volta daqui meia hora e fala, não tem comida. Eu acabei de colocar comida, o inferno. Mas é a vida. Mas, de qualquer forma, foi um bom... Eu acho que agora temos o bom começo da temporada em âmbito de ação, já que o arco vai ser... Turma A contra Turma B, me mostra mais episódios de porradaria acontecendo, onde os personagens pensam. Caralho, os personagens pensam. Isso é estranho. Em Battle Shonen.
Quando o Kaminari pensa, alguma coisa tá errada.
Não, e é lógico. Eu gosto da ideia disso daqui. Tanto que, por exemplo, eu falei, mano, eu queria que isso daqui fosse um 10. Imagina se mais tempo fosse utilizado pra fazer esse Mind Game. Porra, que da hora, hein? Que da hora, mas deixa sonhar. Tanto que o Shinsu... Eu gostei, cara, muito, inclusive, como eles colocaram a ideia da experiência ser um fator muito determinante, onde o Shinsou, ele sempre ficava batendo nessa tecla, falando, eu não tenho experiência, não sei dinâmicas de batalha, eu não tenho a mesma experiência que vocês. E quando vai trazer esse elemento em primeiro plano, e o contraste das experiências, temos um show de apresentação de personagens utilizando bem os seus poderes e fazendo boas dinâmicas de luta, coisas que Boku no Hero sempre conseguiu fazer muito bem, de certos aspectos, e aqui mandaram bem de novo, parabéns.
Ah, eu tenho só um negócio pra falar, mas é o que eu vi toda hora o pessoal comentando disso. Ah, meu Deus, mais um arco de treinamento em Boku no Hero Academia. Mais um arco de treinamento em Boku no Hero Academia!
Isso que eu ia te falar, a gente tá numa escola, né, pai? Tu vai de quê numa escola, pô?
Gente, é sério!
Tá, eu sei que a maioria pula um muro, tá ligado? E vai dar um rolê, entendeu? Mas aí não dá pra colocar o pessoal pulando o muro, tá ligado?
Bicho, caralho, porque eles estão acostumados com escola brasileira, tipo, não, o pessoal tá pulando muro ou fazendo putaria dentro da sala. Agora, não, peraí, eles estão participando da aula? Não, tá errado. Tá ruim.
Depois de Cristo daqui, na teoria, é uma aula.
É uma aula, pô. E detalhe, pelo que parece aí, é uma aula em conjunto, então deve valer pontos, tá ligado?
Vale.
É um bagulho mais pegado do que uma aula normal, que tu tá com foda-se, entendeu?
O meu, vai, o Thunder querendo ser chato, exigindo um 10 de Boku no Hero. Seria muito legal se isso fizesse algum... tivesse algum resultado em âmbito de conversação, em âmbito de trocar experiências. De fato, beleza, vocês fizeram tudo isso. Vamos conversar sobre tudo isso que vocês fizeram? Ia ser massa!
Ah, mas aí tu vai ter que matar uns 3 personagens da Turma B, tá ligado?
Hã?
E talvez o Mineta da Turma A.
Não, mas cara, por exemplo, se você...
Os caras aí que, mano, que não quer sentar pra conversar não, mano. Como é que é o nome daquele cara chato pra porra que tem individualidade boa, que rouba a individualidade da pessoa por alguns segundos? Pois é. Mano, tu acha mesmo que ele vai sentar pra falar, porra, olha aí o que a gente fez aqui, tá ligado?
Porque,
vai sentar, tu acha que ele vai? Não vai, mano.
É uma coisa até que... É aquele negócio, Boku no Hero nos deixa sonhar, e eu tava até conversando isso com a Aline nesses dias. Os professores, eles são heróis, não só porque eles são muito fortes, mas porque, na teoria, eles são heróis experientes que conseguem passar conhecimento. São raros os momentos...
São muito fortes mesmo.
Então, é esse o problema. Eu iria adorar um momento de, sei lá, TCC aqui. Você pega, junta todos, ou, tipo, uns 3-4 professores, faz uma bancada, já que tem, por exemplo, tem o Vlad... É Vlad o professor da
TV? É, o Vlad.
O Vlad, o Aizawa... O All Might tá ali e a Midnight. São os 4 que estão ali, certo?
Uhum.
Pega os 4, faz uma análise de cada luta. Ia ser do caralho. Chega e fala, você acertou aqui, você errou ali, você podia ter feito isso. Você tá numa escola! Isso faz sentido!
O Vlad ia ficar gritando, o Aizawa ia ficar puto, tá ligado? Walmart ia tá puxando pro Midoriya, entendeu? E a Midnight ia tá pouco se fudendo do que tá acontecendo ali, tá ligado?
É, então, Thiago, eu odeio admitir, mas você tá certo.
É a personalidade de cada um, tá ligado?
Ali. Esse que é a merda, cara, porque você tá numa academia de heróis, eles não estudam! Que merda!
Sabe o que me incomoda, na verdade?
O cara já não tá fugindo da aula, só agradece, mano.
Ah, tá, faz sentido.
Tipo... O que me incomoda desse ponto, na verdade, é porque é mais um arco de teste de academia. Ah, vá, meu filho, é uma academia. O problema é que parece que é só esse teste. Tipo, eles não têm aula de salvamento, não tem outras aulas pra entender isso, ou simulações para outras coisas que seja na perspectiva de um herói. É só porradinha. Uhum. Tipo, beleza que é um Battle Shonen, mas... Um herói não faz só isso? Você mesmo já disse isso. Então,
mas cara, já apareceu vários arcos dos caras treinando a salvar pessoas, pô. Se eu não me engano... Não foi só um, não. Foi o arco da licença, que eles foram tirar a licença, até por isso que o Bakugou e o outro ficaram meio que fora. Ah, arco lá das menininhas lá, das meninas gatas lá, das putz cat também, sim, entendeu? Sim. Então, basicamente, quer aprender a salvar alguém? Sai da Way, tá ligado? É só sair, vamos ali que... Tá entendendo?
Temos um ponto.
Aqui dentro é só os maromba bombados assim, tá ligado? Bonde de individualidade, entendeu?
Não,
só batendo, sentido. Que essa é a galera do bate vai sair correndo batendo, tá ligado?
Uhum. Tanto que o OVA que eu falei antes, ele tenta fazer justamente um pouco disso. De trazer processos em outros aspectos que não seja apenas luta. Então é um arco de resgate dentro de um shopping abandonado, onde eles estão em situações onde o ambiente importa, eles têm que aprender a lidar com o ambiente, de falta de oxigênio, água inundando lugar, desmoronamento, uso de poderes explosivos que não são bons em ser utilizados nesses lugares, salvamento, resgate de pessoas feridas... ou escalonamento disso, que você tem uma equipe grande e você pode acabar perdendo algumas pessoas no meio desse processo, ou, no caso, sendo feridas, e isso dificulta mais ainda, onde um tem que resgatar o outro, e são dinâmicas incríveis, que eles fizeram isso num OVA, aqui, porra, eu sei, é Jump... Inclusive, eu sempre achei, o Boku no Hero é um péssimo anime pra Jump. É uma péssima obra pra Jump.
Inclusive, eu tava vendo outro dia no Twitter, uma aquelas correntezinhas besta de tipo, que mangá da Jump você transferiria? Na hora eu pensei, Boku no Hero, cara. Ele não serve na Jump.
Não serve. É engraçado que é um Battle Shonen, é de herói e é o pior título pra Jump ter.
Porque ele quer fazer outra coisa só de porrada.
É, por isso que ele não cresceu tanto dentro da Jump, né, mano?
Mas, cara, o Correio...
O problema é que agora tá se afundando.
Mano, ele não cresceu tanto não, mano. Ele tá razoavelmente bem. Ele não tá a ponto de ser demitido, que nem o cara de Bleach lá, tá ligado?
Thiago, pior que não. Tá bem, entendeu?
Não vende tanto.
É tipo assim, ele não é tão expressivo em âmbito de conversa dentro das nossas próprias bolhas aqui. Mas se você pega os números de Boku no Hero, eles são bem expressivos, sim.
Ele só não vende mais atualmente o quê? One Piece. E Kimetsu no Yaiba, que tá vendo que nem água.
É aquele negócio. Quando a gente compara os top tiers, o top 1, 2 e 3, obviamente ele não está ali. Mas ele tá em 4-5. E solidamente em 4-5.
Uhum.
Então, assim, Boku no Hero não é ruim pra Jump. A Jump, inclusive, sabe dar valor a Boku no Hero, porque Boku no Hero, apesar dos pesares, ele dá números bem expressivos. Senão a gente não estaria com o quarto filme. Senão a gente não estaria no episódio 90, numa quinta temporada, com uma qualidade média de... querendo ou não, acima da média. A quarta temporada foi ruim, mas é muito acima da média do que muito Battle Shonen vê por aí.
Não, mas eu não acho que tá... Ele ainda vende, pois é, o que eu tô dizendo é isso, mas ele não tá, mano. Eu não vejo ele 4 e 5, não, mano. Dentro da Jump, mano.
Ele
acho que até Jujutsu subiu ele, mano.
Jujutsu não subiu. Inclusive, pra você ter uma ideia, Jujutsu estourou e não passou Boku no Hero. Ele não passou.
Pois é. Mas tudo isso é culpa da Jump, né? A Jump destruiu Boku no Hero, a gente sabe.
Tanto que vamos combinar, Jump hoje em dia tá One Piece, Black Clover, Boku no Hero, Jujutsu, e eu acho que só. Porque o.
A gente não é da Eight, também é na Jump, pô, tá vindo aí. Mas é aquele negócio, tá com dois volumes só.
E ele não é Jump semanal, ele não é.
Não é semanal mesmo, não é semanal mesmo, não. Na verdade.
É Mouth, não, é. Eu esqueci qual que é a revista.
É, também tava querendo lembrar.
É mensal.
É. O ponto é, gente, é que, assim, mais uma vez, a Jump tem uma fórmula extremamente datada. Ele exige das suas obras fazerem coisas que às vezes é contraprodutiva à própria obra. O Boku no Hero, inclusive, faz isso. Se você pega... Eu não vi, mas a Aline já me falou bastante dos dois outros mangás que o Koroi fez, que é o... Vou lembrar o nome? Não vou lembrar.
O Magadou.
Esse aí é bom.
Esqueci.
O outro não lembro.
Eu também não lembro. Que é basicamente isso. Existem situações ali que não são porrada. Existe ação, mas a ação não necessariamente é o plano central da obra, e existem outros elementos que faz a obra ser dinâmica, que não necessariamente é na porrada. Existe ação, existem momentos muito, de boas interações entre personagens. Eu veria perfeitamente Boku no Hero sendo exatamente isso. Imagina esse arco ser um arco de aprender a lidar com feedback, de você ter uma luta e você ter os professores que são capacitados, eu imagino que sejam, como instrutores pra falar, olha, você poderia ter feito isso ou aquilo dentro dessas situações. Seria incrível. Mas a gente não vai continuar sonhando aqui, mas eu, todo episódio ainda vou querer que Boku no Hero volte aos seus tempos de ápice, principalmente em produção, e espero que os próximos episódios sejam tão bons quanto esse, porque Boku no Hero merece isso. E que bom, finalmente, que eles entenderam que a quarta temporada foi uma bosta, e aí eles trouxeram uma temporada, uma quinta temporada muito mais promissora, muito mais. E é isso?